habituaram. O que pretendem é mostrar um suposto pulso forte, que em absolutamente nada resolve o problema ou tão pouco previne, fazendo tábua rasa de princípios fundamentais como o da dignidade humana. Nós vivemos num Estado de Direito, senhoras e senhores deputados, e num Estado de Direito não há lugar a prisões perpétuas, castrações ou outras ideias do género. Estamos no século XXI e quando os senhores deputados do Chega se dignarem a cá chegar, serão muito bem-vindos.
Peço silêncio para uma intervenção. Tem agora a palavra a deputada Patrícia Gil Vaz e peço a todos que a escutem com atenção e respeito.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. A criminalidade sexual e, em especial, o abuso sexual a menores são um tema da maior seriedade que contrasta com a falta de seriedade com que o Chega apresenta este projeto de lei. Em primeiro lugar, o Chega submeteu um projeto de lei inquestionavelmente inconstitucional, tanto que foi rejeitado e devolvido para correção. Esse projeto previa uma castração química obrigatória à semelhança do que haviam proposto na legislatura anterior. O projeto que hoje discutimos estaria supostamente corrigido e eliminaria a hipótese da castração química compulsória. Mas, senhores deputados, das duas uma, ou foi uma correção completamente atabalhoada, o que já é típico do Chega, ou o que pretendem mesmo é fazer passar de forma subtil a castração química compulsória. Só quem não conhece a natureza do Chega, cujo populismo também consiste em criar confusão à volta de temas tão sensíveis como o abuso sexual a crianças, é que pode acreditar que se enganaram a corrigir este projeto. Para a aplicação da castração química, prevêem o preenchimento de três critérios alternativos. Um dos critérios é o acordo arguído. Ora, fica claro que não é, em todos os casos, que é exigido o acordo arguído para a aplicação da castração química. Ou seja, os senhores deputados aceitam e admitem a castração química compulsória. Para a iniciativa liberal, penas que atuem sobre a integridade física de alguém sem o seu consentimento informado são desumanas e, consequentemente, inadmissíveis.
Senhora deputada, senhora deputada, peço desculpa de a interromper.
Perguntamos se alguma noção de dignidade norteia este impulso legislativo. Não. Até o próprio Chega reconhece que a eficácia de uma medida destas é limitada e falível, mesmo durante o tempo da sua administração. Eficácia que, ainda para mais, e nas palavras de Chega, é inexistente uma vez interrompida a toma dos fármacos. Não se compreende. Se à medida que esta sanção só vai ser aplicada na pena de prisão, qual é a sua utilidade? Qual é o perigo que previne? A pessoa que já está presa, em ambiente vigiado, vai continuar a cometer crimes? Para além dos dados do Ministério da Justiça e hoje que fizeram títulos de capa de jornal de que apenas 36% dos condenados por abuso sexual a menores cumprem uma pena efetiva de prisão, ou seja, quase 2/3 dos condenados estariam fora do escopo desta vossa proposta, seria ainda assim uma pena acessória desproporcional em todas as vertentes, desde logo pelo que claramente não impede a reincidência. E se não impede a reincidência, também não contribui para a paz social. Fica assim demonstrado que o Chega não tem, na verdade, qualquer preocupação com a paz social. Se o Chega estivesse efetivamente preocupado em prevenir e combater estes crimes, tinha olhado para os dados como fez a Iniciativa Liberal. Sabem o que é que nos dizem os dados disponíveis? Só referente ao ano passado, cerca de 53% dos casos de abuso sexual de crianças ocorreram em contexto familiar. Senhores deputados, se quisessem mesmo combater estes crimes, não tentavam proibir a educação sexual nas escolas, um meio para que muitas crianças... Um meio para muitas crianças e jovens aprenderem o que não é aceitável em relação ao seu próprio corpo e também um meio para poderem denunciar os crimes de que são vítimas. Não fechem as crianças nas suas famílias e as famílias sobre si próprias. Aceitem a escola como um espaço para as crianças estarem informadas e para saberem que serão ouvidas. Seria tremendamente mais importante garantir que existe uma justiça célere e eficaz, uma efetiva proteção das vítimas e, além da pena, um acompanhamento psicoterapêutico e comportamental dos agressores. A dignidade da pessoa humana é um valor essencial da democracia liberal. O Chega sábio, mas escolhe ignorá-lo. A iniciativa liberal escolhe nunca ignorar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Renovo o pedido para silêncio enquanto os oradores falam. E já agora eu também. E dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para uma intervenção. Senhores deputados do Grupo Parlamentar do Chega, têm de ouvir... Peço silêncio. Senhora Deputada Joana Mortágua, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, agradeço e dedico-lhe estas minhas primeiras palavras, que só podiam ser de incompreensão. O Sr. Presidente certamente não ignora que, depois dos confrontos verbais que aqui escolheu assumir contra a extrema-direita, em defesa dos princípios constitucionais, havia uma expectativa em relação à sua atitude perante este e outros projetos que os ofendem. No passado recente, o seu antecessor Eduardo Ferro Rodrigues adotou outra postura e, por isso, até hoje a Assembleia da República não foi levada a discutir a introdução de penas inconstitucionais, como é a castração química, no seu regime jurídico. Penas inconstitucionais. Esta afirmação não tem sequer espaço para contraditório. Além de inúmeros constitucionalistas e entidades judiciais, também o Conselho Superior de Magistratura afirmou num parecer anterior sobre este projeto que ele é materialmente inconstitucional na medida em que viola o direito fundamental à dignidade da pessoa humana, à integridade física e psíquica da pessoa, redundando num tratamento desumano e cruel. Não vou entrar profundamente no debate sobre a falta de evidência científica e empírica sobre a eficácia da castração química no combate ao abuso sexual e, em particular, ao abuso sexual de menores. Também não vou citar os estudos que dizem que, pelo contrário, a castração química pode ter outros efeitos, que vão desde a inutilidade até efeitos perversos, como o agravamento de comportamentos abusivos. Não vou sequer procurar tentar estabelecer um diálogo sobre as verdadeiras medidas de prevenção e de combate ao abuso sexual, as que são recomendadas pelas organizações internacionais, as que se centram nas crianças e nas vítimas, as medidas que promovem a denúncia e rebentam com o clima de ímpia impunidade em que vive a maioria dos agressores numa sociedade que normalizou o abuso sexual de menores. Num país onde apenas um terço dos abusadores é preso, mas isso é apenas a parte visível de uma realidade muito maior, não denunciada e não detectada. Não vou, porque quem aqui apresenta um projeto estridente, falo desviando o olhar da realidade dos abusos sexuais em Portugal, nomeadamente do maior escândalo de abuso sobre menores, que são as monstruosidades perpetradas por membros da Igreja Católica ao longo de dezenas de anos. De uma Igreja cujos representantes ainda se arrogam o direito de justificar com a frase "não podemos julgar o passado com os critérios de hoje", como se o abuso sexual de crianças alguma vez não tivesse sido condenável. De uma Igreja que, mesmo perante a evidência dos crimes, goza da deferência do Presidente da República a tal ponto que se sentiu na obrigação de se explicar ao destinatário perante as queixas que foi obrigado a fazer. Não, é óbvio que este debate não é sobre as formas de combate ao crime hediondo da violação e dos abusos sexuais de menores, nem sequer é sobre as suas penas ou prazos de prescrição. Poderia ter sido esse o debate hoje, mas não era isso que o Chega queria. O Chega queria uma polémica sobre a Constituição que nos fizesse desviar também a nós o olhar da realidade, da condenação dos abusadores sexuais de menores e do combate à impunidade. O Chega preferiu apresentar uma proposta inconstitucional que sabe que não pode ser aprovada a entrar no debate sério que protege as vítimas de abusos sexuais. Não, não aceitamos a castração química, como não aceitaremos nada que se lhe siga quando se aniquila o princípio da dignidade humana e da proibição de penas cruéis. Não cortaremos as mãos a quem rouba, nem que seja um pão, não aprovaremos a pena de morte, nem imporemos castigos físicos para mulheres por comportamentos tidos como indecorosos. Termino, Sr. Presidente. O Chega usou o combate ao abuso sexual como arma de arremesso, mera propaganda partidária. Transformou um debate necessário num debate impossível, uma fraude que ninguém pode acompanhar. E por isso devem um pedido de desculpas.
Muito obrigado. Para uma intervenção, logo que haja condições, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, hoje discutimos uma proposta violadora dos princípios constitucionais, que não é admissível no nosso ordenamento jurídico nem numa sociedade evoluída. E o Chega sabe. Os parceiros que nos chegaram contestam-na, além de ser ostensivamente violadora de normativos internacionais, e o Chega sábio, que impedem estas práticas, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos ou a Resolução do Conselho da Europa de 21 de maio de 2010. E tudo isto é conhecido. Sabemos onde este projeto começou, como foi evoluindo, onde quer chegar, a fim de a todo custo falar de castração química. É caso para dizer, tirem-nos tudo, mas não nos tirem a castração química. O sistema a que chegamos, do ponto de vista criminal, que teve passos como a abolição das penas degradantes, há 200 anos, ainda agora o comemoramos, foi um caminho feito enquanto sociedade, uma evolução que tem a ver com várias ideias, mas que podemos sintetizar numa ideia que é, por um lado, o Estado tem como principal objetivo a prevenção geral e especial, e que uma lógica de olho por dente, dente por dente, degrada os valores comuns.
Exatamente.
Torna-nos todos iguais aos que queremos ressocializar. Ninguém tem o direito de tirar a vida a outro. Então o Estado também não o pode fazer. Mas esta é uma ideia base. Há também, e queria aqui focar-me, porque apesar do estilo, mão pesada, leite de talião, pode até ser mediaticamente apetecível, falsamente apaziguador num primeiro instante, um direito penal focado no castigo, na retaliação da sociedade, é absolutamente ineficaz. E isso também se sabe. Porque a par do direito penal, evoluiu também o conhecimento científico. E o conhecimento, a ciência, diz-nos que é uma ilusão a ideia de que se resolvem problemas complexos e graves inscrevendo num papel, neste caso no Código Penal, penas mais pesadas ou mais cruéis, enfim. É um engano em que alguns cavalgam, mas sabem que é um engodo. A criminalidade, as diferentes formas de criminalidade, e agora falo no geral, os comportamentos desviantes, são fruto e dependem de inúmeros fatores e têm de ter uma resposta eficaz. Mas não deixa de ser interessante colocar aqui a questão, que é se o que se conhece, se aquilo que é efetivamente conhecido, aquilo que está demonstrado por quem estuda, por quem trabalha com pedófilos e com abusadores de crianças, é que a abordagem eficaz não passa pelos tratamentos hormonais, se se sabe que é para acabar com a reincidência, se são necessárias outras estratégias, porque é que o Chega apresenta um projeto que só se foca na abordagem que se sabe ser a menos eficaz? No caso da castração química, este é mesmo, só pode ser desconhecimento do problema ou populismo. O impulso sexual do indivíduo não é a questão. Sabemos que há outras dinâmicas. Não é por não ter manifestação física que o agressor deixa de praticar a violência. Os medicamentos usados não eliminam esses impulsos. As pessoas têm de ser efetivamente tratadas para combater. A castração química não é tratamento. Utilizam-se vários argumentos aqui, como noutros países se faz. E